Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 28 de novembro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso aí, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o nosso Jornal do Meio Dia. Muitas informações, a sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. O Coutinho Neto já chegando, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho aí conosco. Com muitas, muitas informações mesmo, queridos ouvintes. Então fique conosco nessa sintonia, porque você sabe, aqui você tem voz e tem vez. O seu, o nosso Jornal do Meio Dia, desta terça-feira, 28 de novembro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento, Marcos Bezerra. Bem, são 12 horas e 9 minutinhos. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, que informa: amigos suspeitam que dentista passou 3 dias com assassino em casa. É o caso do dentista de 36 anos, ele que é natural ali de Santo Antônio de Jesus, morava em Salvador, num edifício bastante conhecido, e foi assassinado, no apartamento. Foi encontrado amarrado, e morto. E os amigos desse dentista suspeitam, que ele passou 3 dias com essa pessoa lá dentro de casa e essa pessoa acabou cometendo esse assassinato. O pai dele, Marcos, eu estava vendo uma entrevista do pai do dentista, dizendo que ele não teve coragem de entrar no apartamento, obviamente, mas pelas informações da polícia, suspeita que o filho dele tenha sido asfixiado. E aí ele até diz: poxa, se queria roubar, tudo bem, roubasse, mas não matasse.
É verdade.
Realmente, viu, Marcos? Uhum. Desnecessário, viu?
Lá
muito
no bairro Federação, em Salvador,
Exato.
Infelizmente. Jornal Dia de Teresina. Teresina apresenta redução de 50% no número de roubos de celulares.
Jornal Diário de Pernambuco. Poderes, PGR e STF. Lula indica Gonet e Dino, Então essas são as indicações de Lula. Gonê para PGR e STF, o Dino.
Jornal do Comércio do Recife, Raquel lança programa para reduzir em 30% a criminalidade.
Aí a governadora de Pernambuco, se preocupando aí em lançar programa para diminuir a criminalidade. Na Bahia, tem lançado o quê? O quê para diminuir a criminalidade? Não tenho visto nenhum programa especial. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Petrobras rescinde contrato para venda de Lubnor no Ceará.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, convênio garante redução de 162,7 quilômetros de rodovias em Alagoas.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Classe política repercute indicação de Flávio Dino ao STF. A classe política está aí, se manifestando nas redes sociais, dizendo não ao Dino, dizendo que não vão aceitar. Porque o cara é ministro da Justiça, e vai virar ministro do Supremo. Não tem muita lógica isso não, Ai, ai, que país é esse?
Correio de Sergipe de Aracaju, Sergipe. Fim de semana tem 2 feminicídios e número de casos sobe para 15 neste ano.
Jornal Dia do Rio. Trabalho. Estado tem mais de 7 mil vagas. Veja onde estão as chances. Corre para pesquisar aí as vagas de emprego no Rio de Janeiro, tá? São mais de 7 mil vagas.
Jornal de Brasília, Rede Pública de Saúde. Distrito Federal registra déficit de mais de 2 mil médicos.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lula indica Dino para vaga no STF. Paulo Gonet para o comando da PGR.
Estado de Minas, de Belo Horizonte. Lula indica Flávio Dino para o Supremo.
Jornal Estado de São Paulo, Poderes, fala sobre o mesmo assunto. Indicação de Flávio Dino para o Supremo acentua o perfil político da corte. Pois é, né? Isso é isso que preocupa o brasileiro.
Valor Econômico de São Paulo, dinheiro some da conta Bradesco ou são negativadas, relatam clientes do banco.
Ontem nas redes sociais, muita gente falando, olha, meu dinheiro, o dinheiro sumiu da minha conta, olha, eu estou negativada, eu não devo nada, olha, o que aparece aqui é apenas o cheque especial, o dinheiro
Nossa.
Sumiu, muitos relatos e eu não consegui nenhuma nota aí do Bradesco falando sobre isso, viu? Mas... muita gente também disse que estava normal as contas ontem, mas rolou aí muitas informações falando, parece que o Bradesco foi hackeado e muitas contas aí estão sem dinheiro, o dinheiro sumiu ou aparece negativado. Que coisa, que loucura, né? Coisas aí de Brasil. Folha de Londrina, Paraná. Dino é indicado por Lula para vaga no STF. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, tá bom? Então, acompanhe, participe aqui, tá? Deixa eu só atualizar aqui vocês, acabei de olhar aqui rapidinho, sobre essa manchete dos jornais, né? O Jornal Valor Econômico de São Paulo, que falou sobre o dinheiro, some da conta Bradesco, ou são negativados, relatam clientes do banco. Aí, o site Infomoney, né? O infomoney.com.br, diz que o banco, né, o Bradesco, disse que houve falha no processamento noturno, que não atualizou corretamente o saldo da conta corrente dos clientes, viu, Marcos Bezerra?
Ok.
E aí, por isso, aconteceu esse auê aí. Conta negativada, o saldo zero, tá?
Importante é os clientes não saírem prejudicados.
Exatamente. Pronto, mas diz que já está tudo regularizado, tudo voltou ao normal. Que bom, maravilha. Bem, 12 horas e 15 minutos, aqui no Noticiário Regional, vamos de informação. Marcos Bezerra, traz pra gente essa notícia aí. O hospital de base, né, em Itabuna, passará a atender apenas pacientes da microrregião do município, né, de Itabuna?
A Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, FASE, anunciou que a partir da próxima sexta-feira, dia 1º, o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, HB Belém, passará a atender somente pacientes de 22 municípios da microrregião sul da Bahia. A FASE informou que a mudança no fluxo obedece ao Plano Diretor de Regionalização de Saúde do Estado da Bahia, resoluções CIB número 132, de 20/9/2007 e número 57, de 27/3/2008. Além de Itabuna, o hospital de base seguirá prestando atendimento somente aos moradores de Almadina, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, Camacã, Quaraci, Floresta Azul, Gongogi, Ibicaraí, Ibirapitanga, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Jussari, Maraú, Pau Brasil, Santa Cruz da Vitória, São José da Vitória, Ubaitaba e Ubatã. Os moradores desses municípios não precisarão de regulação pelo Estado da Bahia. A Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, FASE, anunciou que a partir da próxima sexta...
lá na frente. Okay. Além de Itabuna, Marcos?
Além de Itabuna, o hospital de base seguirá prestando atendimento... Tá a mesma coisa aqui.
É. Então, assim, os demais municípios, Marcos, que não compõem essa microrregião de Itabuna, deverão encaminhar os seus pacientes para os hospitais referenciados da sua região. Por exemplo, quem é de Ilhéus tem que ir para o Costa do Cacau. Não pode ir para o hospital de base em Itabuna, tá? A fase que essa fundação que administra lá o hospital de base informou que a mudança visa melhorar os serviços prestados aos municípios da área de competência do hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. Olha, Marcos, há muito tempo que eu ouço que eles estavam tentando mesmo, isso já desde né, administrações aí passadas do município, que já tentavam organizar isso, né? Porque realmente existe essa resolução, né, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, né, que obedece aí ao Plano Diretor de Regionalização de Saúde. Isso existe. Uhum. Né, e o hospital de base ele acaba ficando sobrecarregado atendendo pacientes de todas as regiões, Marcos Bezerra. Então, agora aí, oficialmente, a Fundação de Atenção à Saúde Itabuna faz anunciando que a partir da próxima sexta-feira, atenção, hein? Dia 1º, dia dezembro, o hospital de base passará a atender somente pacientes de 22 municípios da microrregião sul da Bahia. Marcos Bezerra citou aí esses municípios, então você de Ilhéus não entra, tá? Nesse município, Ilhéus, o hospital de referência é o Costa do Cacau, assim como quem é de Una, né, Marcos? Sim. Canavieiras. Vão ser encaminhados para o Costa do Cacau, né? E algumas outras cidades aqui ligadas a esta região aqui, né? Então é isso, então fica aí atento, ok?
Isso considerando uma situação, como falam os economistas, ceteris paribus, né? Tudo ok, os hospitais atendendo normalmente, sem faltar nada. O que é primordial é a saúde. Se você vai a um hospital desse e falta alguma coisa, nada impede que você se desloque e seja atendido em outro, né?
Exato, exatamente. E também, Marcos, os hospitais às vezes acabam ficando sobrecarregados porque atende região demais, uhum, né? E também tem que ser dividido isso. É isso mesmo, tem que pegar certos municípios para o hospital tal e assim vai. Mas é claro que ninguém pode negar atendimento, né?
Isso.
Bem, 12 horas e 19 minutos, enquanto o Marcos já prepara o nosso repórter, a gente já vai entrando aqui no setor policial, que a gente vai atualizar informações sobre este caso do assassinato aí do chefe espanhol e da esposa dele, encontrados mortos ali em Porto Seguro. Pois é, a polícia trabalha com hipótese, né, de execução. A Polícia Civil de Porto Seguro, lá no extremo sul da Bahia, trabalha com a hipótese de que o chefe de cozinha espanhol e a esposa dele foram executados. O crime aconteceu no restaurante e casa deles, que fica na margem do rio Buraiem, ali na ilha do Pau do Macaco. E até ontem, né? E até o momento, não temos informações se alguém foi preso. Até agora ninguém foi preso, acusado deste crime. O chefe David Pegrina Capó, de 53 anos, e a brasileira esposa dele, Érica da Silva Santos, de 38 anos, foram encontrados mortos na sexta-feira, dia 24, lá no restaurante e casa deles, né? Segundo a polícia, ambos tinham marcas de tiros. Inicialmente, a Polícia Civil informou que os corpos foram achados nas margens do rio Buraém. Depois, o delegado que investiga o caso, Paulo Henrique Oliveira, detalhou que Érica foi encontrada nua na parte externa do restaurante. Apesar de estar sem roupa, as investigações apontam que ela não foi vítima de abuso sexual, tá? Segundo informações, ela poderia estar tomando banho, né? Quando esses assassinos ou o assassino chegou e ela deve ter corrido. É o que se fala. Já o corpo do David foi encontrado dentro da casa. Além do casal, o filho de Érica vivia no imóvel, mas não estava no local no momento do crime. A hipótese de execução foi levantada por alguns motivos. O primeiro deles é que não há indícios de roubo no local do crime. Além disso, a única forma de chegar ao restaurante era através do rio, o que torna o acesso complicado. A polícia estuda quebrar os sigilos bancário e telefônicos de David e de Érica para ter mais pistas sobre a motivação e a autoria dos homicídios. Até ontem, né, 3 pessoas já foram ouvidas pela polícia, que também faz diligências na Ilha do Pau do Macaco, para saber se os moradores viram movimentações de barcos no dia do crime. Que coisa, né, gente? Bem, acionando ele a partir de agora, o nosso repórter Coutinho Neto chegando com mais informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira e um ótimo trabalho, Kátia. Marcos Bezerra, para você também, muito boa tarde e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um abraço para você, um bom trabalho também.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, nesta terça-feira, município de Ilhéus. Acompanhe comigo. A polícia apreende o menor acusado na participação no assassinato de um maqueiro que aconteceu próximo ao Hospital Regional Costa do Cacau. Uma guarnição de policiais militares do Petro 70, o Petão Malvadão, apreendeu ontem, segunda-feira, um adolescente acusado de ser o terceiro envolvido no assassinato cruel de Edson Pereira dos Santos, de 32 anos, que era maqueiro do Hospital Regional Costa do Cacau. O crime aconteceu no último dia 25 de maio. Na ocasião, Edson foi confundido com o integrante de uma facção criminosa rival e por bandidos adversários e foi cruelmente torturado e executado. Após a sessão de tortura, Edson foi assassinado. O corpo da vítima foi ocultado em uma mata nas adjacências. Everton Mota Gonçalves, conhecido como TZ, foi localizado pelas autoridades no mesmo condomínio onde o crime ocorreu. Ele confessou sua participação no assassinato e indicou a localização do corpo do maqueiro. O suspeito foi apresentado na delegacia, onde foi lavrado o flagrante. MRJS foi apreendido em decorrência da expedição de um mandado de internação emitido pela Vara da Infância e Juventude. No entanto, também houve flagrante, já que os militares encontraram com um menor homicida uma pistola de calibre 9mm. A apreensão do menor e da arma de fogo aconteceram no condomínio residencial Rio Cachoeira, aqui no Banco da Vitória, em Ilhéus. Olha, um homem sofreu uma tentativa de homicídio no Parque Infantil Zona Oeste da cidade, na Zona Norte da cidade, por volta das 10 horas da noite de ontem. Um homem que não teve identidade divulgada sofreu uma tentativa de homicídio próximo à ladeira de acesso do Alto da Legião, Zona Norte da cidade. A vítima estava consciente, mas ficou caído no chão, aguardando a chegada do SAMU. Amparado pela população que passava no local, o homem estava apenas deitado. Não se sabe ainda as circunstâncias do crime, se alguém foi preso e a motivação. O que podemos constatar diariamente naquela região do Parque Infantil é o aumento de pessoas em situação de rua que estão habitando o parque infantil. Isto vem gerando e provocando medo aos moradores transeuntes e também, principalmente, aos comerciantes daquele local. Alguma coisa tem que ser feita, porque o parque infantil está abandonado. Cachorrada em Una. Por quê? Saiba agora. Uma moradora do bairro Sucupira, em Una, passou por um episódio assustador ontem, segunda-feira, ao ser atacada por um cachorro de grande porte que estava solto, sem focinheira, nas escadarias do bairro Marcel Gamen. A vítima, esta senhora, que optou por não ser identificada, dirigiu-se ao posto médico no centro da cidade de Una, onde recebeu atendimento da equipe de saúde local, tomando as medidas necessárias diante do caso. Após o tratamento, ela foi liberada para a sua residência. Mas o detalhe é o seguinte: É preocupante o aumento dos incidentes envolvendo ataques de cachorros de grande porte, inclusive de pitbull, especialmente quando isso resulta em vítimas, incluindo a pessoa idosa. Além desse caso, só neste ano, mais quatro pessoas foram vítimas de ataques de cachorros em Una, provocando vários ferimentos. Saindo de Una, bordo de sua viatura virtual da Gabi, até o município de Ipiaú, um homem de 53 anos de idade foi encontrado no final da tarde de ontem na antiga Rua da Batateira, no centro da cidade de Ipiaú. Ele foi encontrado em casa sem vida. O morador, identificado como Gesiel Costa Cruz, vivia sozinho no imóvel. O irmão dele foi quem encontrou o corpo de Gesiel em cima da cama, após estranhar o sumiço do irmão depois de 2 dias. A última vez que ele tinha sido vítima foi no último sábado. Uma cunhada de Gesiel disse que ele era alcoólatra e não aceitava indicação de tratamento para o vício. Ele também era servidor público do município de Piauí e trabalhava como vigilante e prestava serviço na garagem da prefeitura. Gesiel também atuava como ajudante de um irmão na Feira Livre de Ipiaú. O DPT foi acionado e removeu o corpo e encaminhou até o Instituto Médico Legal, onde será apurada a causa da morte. A suspeita é que o óbito tenha ocorrido de causas naturais. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Deixa eu mandar um beijo aqui para minha querida amiga Elvira, direto dos Estados Unidos, acompanhando a gente. Está mandando um beijo para você também, Marcos.
Beijão, Elvira.
E deixa eu também agradecer aqui aos ouvintes lá de Itacaré acompanhando a gente. Deixa eu mandar um abraço pro André, isso mesmo, um abraço para você, André, para sua esposa. Ele tá mandando aqui algo interessante para nós, o pôr do sol, Canoa Havaiana, que legal, viu? Valeu, André, um abraço para você aí e para sua esposa também. Me perdoa, esqueci o nome da esposa do André, gente, e a pousada deles lá em Itacaré, perdão, daqui a pouco eu descubro aqui. Um abraço pro povo de Itacaré. Bem, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Deixa eu agradecer aqui a audiência dos nossos queridos ouvintes, mandando um abraço aqui para Jéssica Santos, ligadinha no Jornal do Meio Dia. Obrigada, Jéssica. Agora sim, vou mandar o alô direito aqui de forma correta para o pessoal de Itacaré. André, da Pousada Bambu, e a esposa Cristine. Um abraço, então, André e Cristine, da Pousada Bambu, lá em Itacaré. Um abraço para vocês, tá? André falou que lá tá tendo... quem quer ver o pôr do sol de Canoa Havaiana, é só entrar em contato, hein? Olha que maravilha. Aproveita e mandar um abraço, meus queridos amigos gaúchos, que eu gosto demais. É a Mariana e o Carlos, que também tem pousada em Itacaré, né? A pousada Abaré, dos meus queridos amigos Mariana e Carlos. Um abraço para as meninas também, Luísa e Amanda. Esse pessoal todo aí, que é a pousada maravilhosa, viu, Marcos? Pousada Baré, lá em Itacaré.
Olha aí.
Garanto pra vocês, quer ficar bem hospedado, pode ir lá, viu? Itacaré tem ótimas pousadas, né? Olha, Itacaré, como eu tô fazendo aqui um comercialzão pra vocês. Mas Itacaré é uma delícia, né? Assim como Ilhéus, que tem pousadas maravilhosas, hotéis maravilhosos, resorts maravilhosos, né? O nosso sul da Bahia, gente, é muito rico em belezas naturais. E aí, tá sempre pronto aí pra receber os nossos turistas nessas pousadas, hotéis e resorts aqui, né? Então visite o sul da Bahia, visite o extremo sul da Bahia, visite a nossa Bahia, tá? Eu sei que tem muitos ouvintes aí de outros estados ouvindo a gente, então fica a dica pra vocês, viu? Venha visitar a Bahia. 12 horas e 41 minutos, Marcos Bezerra, vamos liberar a participação do nosso ouvinte, por gentileza?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Você pode enviar a sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar. O Marcos Bezerra já está navegando por lá. O que temos aí de mensagens dos nossos ouvintes, Marcos?
Pois é, no WhatsApp o Alex Adame da Conquista está na escuta do Jornal do Meio Dia. Sucesso, um abraço, Alex.
Um abraço para Alex Adame do bairro da Conquista em Ilhéus. Obrigada pela audiência.
Outro ouvinte aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, uma amiga minha perdeu um cartão Vale Transporte no ônibus de Sambaituba por volta das 7 horas da manhã. Se alguém souber, encontrou, pode entrar em contato com a Gabriela FM. O cartão tem a foto dela. O nome dela é Sara Batista, né? Ela mora em Ribeira das Pedras. Desde já, muito obrigada.
Está divulgado, então. Diga, Marcos.
É só, por enquanto.
Então, pronto, tá tudo ok, tudo light. Olha, também nos mandaram aqui, e aí eu tava aqui olhando, gente, que triste a realidade, né? É sobre a unidade básica de saúde da comunidade de Vila Cachoeira. Tá aqui, mais uma unidade de saúde abandonada, desta vez a de Vila Cachoeira. E aqui você pode entrar aí no Instagram da Atrasus, Atrasus underline sul underline Bahia, né? Então eles foram até a unidade básica de saúde e aí disse, ó, desta vez a nossa equipe foi à Vila Cachoeira e pôde constatar mais um caso de abandono na saúde de Ilhéus. O descaso do prefeito, que é médico com a saúde, é de impressionar. Assusta a qualquer desavisado. A unidade de saúde do Vila Cachoeira, que eles chamam de UPA, né? Assim como as de outros distritos, se encontra completamente abandonada e sem atendimento médico. Essa gestão está sucateando a saúde com toda a força. O descuido é gritante. E aí, entre aspas, eles colocam, cuida de mim, doutor. Então tá aqui, né, a Atrasus aí, que inclusive tem um Instagram, que você pode entrar aí, Atrasus Sul Bahia, e aí você vai acompanhar aí essas denúncias, né? Atrasus é uma página de educação e exercício da cidadania relacionada à área da saúde no sul da Bahia. E aí lá tem muitas denúncias mesmo, entre elas essa que eu acabei de divulgar para vocês, a situação da Unidade Básica de Saúde de Vila Cachoeira. Que triste, né, Marcos? Muito triste a gente ver isso. Aí você olha aí as imagens, né, as paredes, é numa situação bem degradante, o posto precisando de reforma, sabe? Não parece ser uma unidade de saúde. Parede com mofo, infiltração, nossa senhora, viu? Triste realidade mesmo. Que pena, viu? Muito triste a gente ver uma unidade de saúde desse jeito. E o povo é, né, que paga o pato, né? Infelizmente. Ai, ai. 12 horas e 45 minutos. Olha, semana passada que nós divulgamos, né, Marcos, informações sobre um e-mail que Sim. foi enviado para a UESC, para professores da UESC, alunos, reitoria, fazendo ameaças. E você até comentou, né, Marcos, tomara que seja uma brincadeira...
De mau gosto.
De mau gosto. E olha, a gente tem mais informações sobre isso. Vamos falar sobre esse assunto a partir de agora, Marcos Bezerra. Porque adolescente é apreendido com material pornográfico infantil em operação das polícias da Bahia e de Minas Gerais, não é isso?
É, um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã de terça-feira hoje, após a Polícia Civil da Bahia investigar um possível ataque à Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, que fica no sul do estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSP Bahia, o suspeito foi encontrado em uma casa na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com vasto material pornográfico infanto-juvenil. De acordo com a coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim de Ilhéus, delegada Catiana Amorim, As investigações começaram após o registro de uma ocorrência de ataque à universidade no dia 16 de novembro. Na oportunidade, um e-mail foi enviado para a instituição com diversas ameaças. A partir das informações, os investigadores acionaram aí o Laboratório de Tecnologia e Inteligência Cibernética, CyberLab, da Polícia Civil, que identificou a origem do e-mail. Na segunda-feira, dia 20, outro e-mail foi enviado à instituição de ensino com material pornográfico. Após pedido da Polícia Civil da Bahia, a Justiça expediu o mandado de busca e apreensão na casa do adolescente e a determinação foi cumprida por policiais civis da capital mineira. Na casa do suspeito, foram apreendidos celulares e um computador com material pornográfico infantil. O delegado Ângelo Ramalho, titular da 1ª Delegacia Especializada de Investigação de Ato Infracional, DAI, de Minas Gerais, informou que o adolescente confessou o ato infracional. Em depoimento, ele afirmou que não tinha intenção de colocar em prática as ameaças. O adolescente segue na unidade policial, onde está sendo ouvido. O material apreendido passará por perícia.
Brincadeira, né?
Parabéns à Polícia Civil, né? Que
parabéns
chegou aí
mesmo,
a, esse, né? A encontrar esse responsável por esse e-mail de
não
mau
é?
Gosto.
Mal, de mau gosto mesmo. Parabéns mesmo aí à Polícia Civil, à delegada Catiana Morim, da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim de Ilhéus, e parabéns a toda a sua equipe, à Polícia Civil de Minas Gerais também, por atuar aí rapidamente. E olha, você que envia e-mails com ameaças, né, ou qualquer tipo de delito aí, saiba que você pode sim ser encontrado fácil. Né, Marcos Bezerra? Não é assim que a internet é tão terra sem lei, né? Pois é.
As coisas estão mudando.
Estão,
né?
Mudando. E laboratórios como esse de tecnologia e inteligência cibernética, né, da Polícia Civil, funciona.
Isso.
Então, fica a dica, tá?
O anonimato não fica, né, normalmente, muito tempo, não.
Exatamente.
E bom seria se a lei alcançasse, né, a menoridade penal já tivesse sido aprovada para reduzida e esse adolescente respondesse de forma mais severa, viu?
Concordo plenamente, porque tem adolescente aí fazendo e acontecendo, ainda aí na cara do delegado. Não vou ficar preso. Ai, ai. 12h48, vamos de mais informações. Olha, 8 cidades baianas estão entre as 10 que registraram menores umidades no Brasil nas últimas 24 horas. Prestem atenção. 8 das 10 cidades do Brasil com menores umidades nas últimas 24 horas são baianas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, alguns municípios registraram 11%, um índice que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, considera desértico. Olha só, gente, preocupante. 4 cidades do estado lideram o ranking. Esse índice de umidade se aproxima da média encontrada no deserto do Saara, que corta 10 países africanos. Nele, a umidade relativa do ar fica em torno de 12%. Em contrapartida, o nível ideal, segundo a OMS, é que a umidade fique por volta de 60%. Apesar das baixas umidades, nenhuma cidade baiana teve algum tipo de alerta emitidos pelo IMET. As 4 cidades baianas que registraram menores umidades ficam espalhadas por diversas regiões do estado. São elas: Ibotirama, no oeste da Bahia, com 11% de umidade apenas; Piatã, na Chapada Diamantina, também com 11% de umidade; Remanso, no norte da Bahia, com 13% de umidade; e Brumado, no sudoeste da Bahia, com 14% de umidade. Então, veja agora quais são as outras 4 cidades baianas no top 10 das que registraram menores umidades nas últimas 24 horas. São elas: Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia, com 15% de umidade; Irecê, no norte da Bahia, 16% de umidade; Barreiras, no oeste da Bahia, com 18% de umidade; e Formosa do Rio Preto, também no oeste da Bahia, com 18% de umidade. E aí, segundo o INPE, a baixa umidade registrada na Bahia é resultado de um sistema de baixa pressão atmosférica que foi provocado por um vórtice ciclônico de altos níveis que aproxima a massa de ar seco para as áreas que ficam mais próximas de seu centro. E hoje, dia 28, né, nesta terça-feira, dia 28, a temperatura máxima em Botirama pode chegar pasmem, gente, a 41 graus. A previsão para a semana se mantém nesta média, com máximas variando entre 39 e 41 graus lá em Ibotirama, Marcos. Já em Feira de Santana, a variação hoje, né, terça-feira, 34 graus e pode chegar a 36 ao longo da semana. Lá em Barreiras, varia aí 39 graus hoje e pode chegar a 40 graus na quinta-feira, dia 30. A partir de sexta-feira, a temperatura máxima lá em Barreiras cai e chega a 32 graus no sábado. Já em Juazeiro, nessa terça-feira, faz 37 graus e pode chegar a 38 ao longo da semana. Em Vitória da Conquista, né, 35 graus nessa terça-feira e pode chegar a 36 graus ao longo da semana. E em Salvador, na capital baiana, tudo indica que a semana será de praia, com temperaturas máximas variando entre 33 e 30, 34 graus. E há possibilidade apenas de pancadas de chuva, mas o sol deve prevalecer. Gente, altíssimas temperaturas, né? Neste momento, em Ilhéus, tá meio nublado, segundo a previsão, e faz 30 graus, tá? Então, tem umas nuvenzinhas, né? E o sol entre nuvens. E a sensação térmica, segundo a previsão, é de 33 graus. Aqui no Alto Bela Vista, a gente não sente esse calor, porque costuma ser bastante ventilado aqui no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus. E também ali, em várias partes da cidade, Orla, né? Centro da cidade, bastante ventilado também em Ilhéus. Graças a Deus, né, minha gente? 12 horas e 53 minutos, Marcos Bezerra. Vamos de mais informações, enquanto já a gente prepara Coutinho. Vamos atualizar informações aí sobre esse caso que ocorreu em Feira de Santana, né? A gente vem acompanhando o caso da briga de trânsito que acabou matando aí o metalúrgico Jacivaldo Pereira. E a informação que chega é que dentista suspeito de matar o metalúrgico em briga de trânsito se apresenta à polícia e é preso, né?
Isso, dentista suspeito de matar o metalúrgico Jacivaldo Pereira durante uma briga de trânsito em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, se apresentou à polícia na segunda-feira ontem e foi preso. O advogado queria apresentá-lo diretamente para a realização da audiência de custódia. Acredito que na quinta-feira, dia 23, houve um júri. A gente não podia realizar o júri. Na sexta-feira, dia 24, tiveram várias audiências, então ficou combinado para esta segunda-feira, ontem, ser realizada a audiência de custódia, como de fato foi feita, explicou o delegado de homicídios, Gustavo Coutinho. A justiça já tinha decretado a prisão preventiva do suspeito, identificado como Lucas Ferraz, após pedido da Polícia Civil. Lucas compareceu ao fórum desembargador Filinto Bastos na segunda-feira, na mesma cidade onde ocorreu o crime, acompanhado do advogado Juari Wagner. Após a audiência, o dentista foi para o Departamento de Polícia Técnica, DPT, onde fez o exame de corpo de delito e, em seguida, foi encaminhado para o presídio. Ele vai responder por homicídio qualificado, segundo o delegado Gustavo Coutinho. Nós temos um prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito policial. Nós vamos fazer um relatório e encaminhar para o Ministério Público Estadual. Então, o Ministério Público certamente vai denunciar e, uma vez acatada a denúncia, vai dar início à fase processual. Após a fase processual, se ele for sentenciado, ele vai a júri popular, detalhou o delegado.
Que coisa, hein? Vamos continuar acompanhando aí esse fato. 12 horas e 55 minutos, acionando ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto. Chegando aí com mais informações do setor policial, né, Coutinho? Boa tarde novamente, quais são as notícias a partir de agora?
Obrigado, Kátia! Obrigado, Marcos! E muito obrigado especial a você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Vamos começar então a nossa ronda pelo sul, extremo sul, aqui de nossa grande Bahia. Um suspeito de participar de roubo de um carro de um motorista de aplicativo, o motorista foi assaltado. Esse suspeito foi identificado como João Felipe Gonçalves dos Santos, mas ele morreu em uma ação da polícia militar no final da manhã de ontem, segunda-feira, na cidade de Onápolis. Outros dois homens, que eram cúmplices de João Felipe no assalto ocorrido na noite do último domingo em Porto Seguro, conseguiram fugir durante o confronto com policiais do 1º Pelotão da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar, No local da operação, a polícia conseguiu recuperar o veículo e o celular da vítima. Com João Felipe, de acordo com os PMs, foi encontrada uma pistola .40. Como foi o assalto? O motorista de aplicativo relatou que três passageiros anunciaram o assalto após embarcarem na Avenida do Descobrimento, no centro de Porto Seguro. E ele foi forçado a transferir dinheiro para as contas dos criminosos através de um aplicativo bancário. Em seguida, foi colocado no porta-malas do carro, abandonando em uma estrada vicinal próxima à BR-367, a aproximadamente 12 quilômetros do centro de Eunápolis. Aí, portanto, a polícia foi lá e resolveu, né? Falta pegar, falta agora só dois, hein, Popó? Olha, um acidente trágico entre bicicleta e uma picape resultou em três mortos na BA-001, no município de Porto Seguro. Uma colisão entre uma picape estrada e uma bicicleta deixou três mortos na BA-001, no distrito de Vale Verde, em Porto Seguro, ontem à noite, segunda-feira. O acidente aconteceu por volta das 18h30, quando o carro que seguia em direção a Trancoso atingiu a bicicleta que transportava dois irmãos, identificados como uma criança, Isaac Souza, de apenas 12 anos, e um adolescente, William Lucas Santos de Oliveira, de 16. Com o impacto, os dois irmãos morreram na hora. A passageira da picape estrada, Macline Portugal Dourado, 28 anos, foi socorrida pelo SAMU, mas morreu pouco tempo depois de dar entrada no Hospital Luiz Eduardo Magalhães, lá mesmo em Porto Seguro. O condutor da picape, Nelson Cardoso dos Santos Filho, 36 anos, que era marido de Macline, foi socorrido para o mesmo hospital, com ferimentos pelo corpo também. Segundo a polícia, o motorista, que é empresário em Eunápolis, relatou que foi surpreendido pela bicicleta já na frente do seu carro e que não conseguiu desviar. Os irmãos mortos no acidente moravam em uma área rural perto do local onde ocorreu a tragédia. A polícia abriu inquérito para apurar as causas deste acidente. Olha, motociclista morreu em um acidente na BA-290, no extremo sul do estado, em Medeiros Neto. Um motociclista de 24 anos de idade morreu na madrugada de ontem, segunda-feira, após colidir frontalmente com um veículo na BA-290, no município de Medeiros Neto. O acidente aconteceu por volta de 1h30 da madrugada. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motociclista de Jola Martins Campos Filho conduzia uma moto Honda CG Pan 150. Ele não resistiu e morreu no local. Já o veículo Fiat Strada era ocupado por Antônio Neto Pereira de Oliveira, de 42 anos. O outro envolvido no acidente, Gilson Félix, que estava de carona na moto, foi socorrido para o Hospital Municipal de Medeiros Neto, mas não temos informações atuais sobre o seu estado de saúde. Antônio Neto, condutor do veículo Estrada, não se feriu. E atenção, Bahia! O dentista Lucas Ferraz foi apresentado na audiência de custódia na manhã de ontem, segunda-feira, pelos advogados de defesa, a juíza Márcia Simões Costa. Ela manteve sua prisão preventiva. O dentista é acusado de matar o metalúrgico Jacibaldo Pereira Gomes, 44 anos de idade, no último dia 15 de novembro, em Feira de Santana. Após a apresentação que ocorreu no fórum, desembargador Filinto Bastos, o acusado será apresentado na delegacia de homicídios, onde o delegado titular Gustavo Coutinho irá expedir guia para exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica. Após o exame, ele será encaminhado para o Conjunto Penal de Feira de Santana. Lucas Ferraz, o dentista, não ficará em uma cela diferenciada por ter nível superior. Isso porque, em março deste ano, o Supremo Tribunal Federal, o STF, derrubou um dispositivo do Código de Processo Penal que garantia a formados em cursos superiores o direito de ficarem presos provisoriamente em celas especiais. Ainda circulando em nossa grande Bahia, sua viatura virtual da Gabi vai trazer mais um fato terrível. Um homem de 28 anos de idade foi assassinado na cidade de Caém. que fica localizada no norte do estado. O irmão gêmeo dele é o principal suspeito do crime. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil. A vítima, Crispiniano Rosa da Silva. O assassinato aconteceu devido a uma briga que teria motivado o ataque com um pedaço de pau. Após o crime, a vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. O corpo de Crispiniano passou por perícia no Departamento de Polícia Técnica da região de Caim, no norte do estado da Bahia. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui. Prometemos retornar amanhã em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Você retorna junto conosco na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, se assim Deus nos permitir. Bem, então já são 1h02, então vamos encerrar por aqui, né, Marcos Bezerra, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Também a Kátia Gomes, excelente tarde para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.